Olá, gente boa, gente amiga, compadre, comadre, estamos chegando aqui mais uma vez na sua casa, no seu rádio, com o seu programa, O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Parimater. De março de 2020, quarta-feira de lua cheia, dia internacional em memória às vítimas do terrorismo. E para as suas orações, confira e anote aí, é dia de São Constantino, também dia do aniversário de Guaraqueçaba. Olha, começou no último sábado e vai até o próximo domingo, dia 15. Mais uma edição da Expobel, Exposição Comercial, Industrial e Agropecuária de Francisco Beltrão. Uma promoção da Prefeitura Local, da Associação Comercial e Industrial e da Sociedade Rural de Francisco Beltrão, que tem a parceria do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Parimater. Pois é, o principal foco do trabalho do Instituto Iaparimater, lá no Parque de Exposição da Expobel, é a área de agroindústria, com a organização do mercado da agroindústria familiar, evento que procura divulgar e estimular o comércio de produtos elaborados por pequenos empreendimentos rurais da região. Além de apoiar o trabalho dos pequenos empreendedores, o mercado da agroindústria familiar, lá da Expobel, também está ofertando vários cursos na área da gastronomia. Hoje, por exemplo, tem um curso sobre aproveitamento de frutas da região para a produção de doces em pastas e geleias e o curso sobre culinária brasileira, com a utilização de produtos também da agricultura regional. Bom, e a programação se completa com outros treinamentos sobre produção de cerveja artesanal, por exemplo, produção de cachaças e vinhos coloniais, que acontecem até o final de semana. Estamos aqui falando, então, do trabalho do Instituto de Desenvolvimento Rural Iaparimaté, lá dentro da Expobel. Evento que acontece em Francisco Beltrão até o próximo domingo. Uma promoção da Prefeitura Local, da Sociedade Rural e da Associação Comercial e Industrial de Francisco Beltrão. Bom, a gente está em pleno período de produção do bicho da seda aqui em nosso estado, por isso agora vamos falar direto com a capital nacional da seda, que é a cidade de Nova Esperança. Vamos conversar com o técnico Osvaldo da Silva Pádua para saber como anda o trabalho dos sericicultores neste período do ano e também quais são as perspectivas para esse negócio, que é a sericicultura, né? Aí para os próximos meses, tudo bem, Pádua? Tudo tranquilo por aí?
Tudo bem, tudo tranquilo.
E aí então, como anda nesse momento o trabalho dos sericicultores aí na sua região?
Olha, nesse momento os sericicultores, as sericicultoras estão no trabalho dentro da normalidade em termos de produção. Passamos um período de início de safra de agosto até novembro, um período de estiagem que terminou atrapalhando bastante, mas a partir de dezembro, com a chegada das chuvas, houve uma normalidade em termos da produção. Os produtores estão procurando agora recuperar aquele período que tivemos de dificuldade, mas a produção está em franco desenvolvimento e os produtores aí recebendo uma boa remuneração pela qualidade dos casulos produzidos.
E quanto o criador hoje está recebendo pelo seu produto?
Olha, há uma variação, porque a seda é interessante, os casulos, eles são remunerados pelo teor de seda, mas também os produtores, aqueles que têm uma boa qualidade em termos da produção, ele também recebe uma remuneração por isso. E nessa remuneração pela qualidade, juntando aí com os teores de seda, o produtor está na faixa aí de 21, chegando alguns produtores a R$24 o quilo. Portanto, um preço assim ideal, com a tendência de termos gradativamente uma melhor remuneração. Para a próxima safra, também há uma perspectiva de um fomento aí por parte da indústria para que que a gente possa, conjuntamente com o Instituto de Desenvolvimento Rural, envolvendo todos os segmentos aí que compõem a cadeia produtiva, estarmos aliados junto ao governo do estado, que pela primeira vez hoje aparece a sericicultura como prioridade a nível de Secretaria Estadual de Agricultura. Isso é muito importante, é um alento maior nesse sentido, e nós esperamos inclusive ampliar o número de produtores sem prejuízo àqueles que já estão na atividade.
E para o produtor então que planeja investir nesse negócio, quais devem ser as preocupações dele nesse momento?
Primeira coisa, é importante ele buscar, junto aos nossos extensionistas de campo, procurar mais informações a respeito, bem como fazer uma integração junto com a indústria, que tem os seus agentes de sericicultura, que presta orientação nesse sentido, para que a gente possa fazer um trabalho casado aí, no sentido de que a indústria possa fornecer variedades de amoreira, crones que eles já estão começando a desenvolver, para melhoria da qualidade dessas novas plantas a nível de campo, bem como procurar a equipe técnica nossa para que a gente possa estar trabalhando na questão do crédito rural, principalmente a nível de Pronaf. E nos parece que a nível de estado nós teremos alguns benefícios nesse sentido também, estamos aguardando esse posicionamento. Isso tudo é importante para que os produtores que têm interesse já ir preparando as suas terras e a partir do mês agora, de março, abril, para que a gente possa estar fazendo esses novos plantios e aí a partir de novembro, dezembro, eles já possam estar iniciando a atividade.
E você acredita que o produtor pode hoje apostar nessa atividade sem muito receio?
Perfeitamente. E a gente apresenta para esses grupos de produtores interessados toda a questão econômica, social, até mesmo na questão ambiental, que é muito importante, é uma atividade excelente para essas situações e que o produtor aí ele vai decidir. Hoje, na verdade, é uma coisa garantida aí nesse período, né? Porque com essa escassez de produto, na verdade a gente calcula que não só nessa região noroeste aqui, mas nós também deveremos avançar para a região centro-sul, parte da região oeste, como também norte, norte pioneiro, que ainda nós precisamos avançar um pouco mais, já existe os produtores tradicionais lá, mas nós precisamos ampliar esse leque, inclusive com o nosso atendimento como extensionista também. Nós já estamos negociando isso com a nossa diretoria do Instituto de Desenvolvimento Rural, entre IAPAR e EMATER, para que a gente possa está instalando, inclusive, nessas regiões as unidades de referência para que a gente possa demonstrar aos demais produtores essa opção importante aí para a agricultura familiar dentro do espírito de diversificação de atividade.
Tá certo, Pádua. Muito obrigado por atender a nossa ligação. Um grande forte abraço, tudo de bom e até um outro dia.
Eu aqui agradeço, um grande abraço e um abraço aos nossos sericicultores e sericicultoras do nosso estado do Paraná.
Bom, vamos ver agora como ficaram os preços médios dos principais produtos de nossa agricultura, de nossa pecuária, nesta última segunda-feira. Valores divulgados pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura, UDERAL. Café beneficiado bebida dura tipo 6, R$ 445 a saca de 60 quilos. Erva mate em folha, com carregamento no barranco, R$ 16,14 arroba, e trigo com pH 78, R$ 53 a saca de 60 quilos. Ainda feijão carioca, R$ 202 a saca, feijão preto, R$ 142, mandioca, R$ 377 a tonelada, milho amarelo, R$ 41,97 a saca, e soja, R$ 82,70 a saca também. Bom, meu amigo, minha amiga, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima quarta-feira. Amanhã estaremos de volta aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação, mais uma vez, do seu programa O Homem e a Terra. Um grande forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.
Música.